será resolvido. Vamos então para a mensagem da palavra de Deus. Efésios capítulo de número 4. Nós vamos meditar em Efésios capítulo 4. Versículo 25 até o versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32. Diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos te pedir que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia, Pai, e nos conceda, Pai, o privilégio de sermos usados pelo Teu Espírito Santo, contemplando a obra de Cristo na cruz. E por causa do sangue de Jesus é que nós clamamos para que o Senhor venha se inclinar para nos alimentar na Tua Palavra Santa. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, depois do pecado de Adão e Eva, as relações humanas foram trincadas, foram de fato abaladas em sua estrutura. Então, aonde há relacionamento humano, há aí uma possibilidade, um risco de choque, um risco de ruptura, porque o nosso coração humano ele é tendencioso a divisões, a dissensões, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo. Então, por causa de tudo isso, do nosso descontrole psicológico, descontrole emocional, da corrupção do nosso pecado, as relações humanas se tornam, de fato, sensíveis. Então, às vezes, relações de amizades, elas entram em ruptura. Amizades de anos de amizade, por causa do pecado humano, essas amizades entram em ruptura. Relacionamento entre vizinhos facilmente entra em ruptura. Relacionamento entre parentes, entre familiares, entra em ruptura. Relacionamentos no casamento, às vezes, termina em divórcio, termina em infidelidade, termina em muita briga. Então, as relações humanas estão sensivelmente trincadas por causa do pecado de Adão e Eva. Relações entre os irmãos em Cristo, às vezes os irmãos em Cristo estão trabalhando junto na obra, mas de repente começa ali uma dissensão, uma divisão, e aí se inicia um debate, um embate, uma discórdia. E essas relações, elas perpassam até fronteiras nacionais, relações de ruptura entre países, guerras. Então, tudo isso é reflexo do pecado de Adão e Eva, porque depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, o próprio relacionamento de Adão e Eva ficou trincado, porque eles, de fato, não tiveram uma boa relação como antes, depois do pecado. Isso já ficou evidente também no relacionamento de Caim e Abel, onde Caim matou seu próprio irmão por inveja e por raiva. Aconteceu também com os irmãos de José, aquela crise dentro da família. Então, é comum haver discórdias, e nós vamos falar agora de igreja, porque Paulo escreve a sua carta a uma igreja, que é a igreja de Éfeso, e ele exorta aquela igreja sobre a questão do amor fraternal. Isso já nos deixa atentos e alertas ao saber que dentro da igreja é comum essas discórdias. As pessoas que saem da igreja, se decepcionam com a igreja e não querem mais saber de igreja porque eles dizem que a igreja é repleta de gente falsa, de pessoas falsas, hipócritas. Na verdade, a pessoa que diz isso é a pessoa que não conhece a palavra, nunca estudou a Bíblia, o mínimo que se deveria estudar, porque se ela estudasse a palavra, conhecesse a palavra de Deus, saberia que o próprio Cristo enfrentou crises de relacionamento quando ele teve uma traição dentro do seu grupo. Então é algo natural, é algo normal dentro do seio da igreja, essas divisões. O diferencial cristão é que Deus chama esse povo para consertar o seu caráter. E o conserto do caráter dos crentes acontece geralmente, especialmente no meio dessa confusão toda chamada relacionamento. É no meio dessa confusão de um machuca o outro que Deus vai sarando as feridas e vai consertando o caráter de cada um e vai amadurecendo. Então é necessária a comunhão, é necessário o relacionamento. O que nós precisamos saber é como nos comportar nesse relacionamento. Portanto, nós falaremos hoje dos pilares de um relacionamento saudável. Os pilares de um relacionamento saudável será o tema desta mensagem com base em Efésios capítulo 4. Então, o primeiro pilar de um relacionamento saudável é a verdade. Não, é impossível, meus irmãos, manter um relacionamento saudável onde não há verdade, onde existe a mentira, a falsidade, a hipocrisia. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira é algo tão comum, meus irmãos, que o verbo aqui é para você deixando a mentira continuamente. Meus irmãos, existe uma concepção ingênua de que crente não mente. Não deveria mentir, mas é muito comum mesmo no seio da igreja a mentira. É muito comum na prática de muitos crentes mentir. Nós temos que entender, meus irmãos, que existem crentes que eles não precisam estar sob uma situação de pressão para mentir. Porque existem pessoas que elas mentem, mas apenas em situações de pressão. Quando o seu chefe na empresa a obriga a mentir, fica sem saída e cai no pecado da mentira. Mas existem crentes que mentem por nada. Chega atrasado e só para esconder o seu desleixo, ela simplesmente inventa uma mentira, sem pressão nenhuma. Então tem pessoas que mentem facilmente, e isso é muito comum em muitos crentes. Então, a verdade ela é essencial para que haja um bom relacionamento. Pessoas que são dadas à mentira, os seus relacionamentos não se sustentam. Então, o primeiro pilar de um relacionamento saudável é a verdade. O que significa, então, essa verdade? Significa deixar a mentira, versículo 25. Por isso, deixando a mentira. E por que que nós temos que deixar a mentira? Nós temos que vencer a mentira. Por causa do novo homem, quando ele fala no versículo 25. Por isso o quê? No versículo 24. E vos revistais do novo homem. Esse novo homem, ele se reveste segundo Deus, segundo a imagem de Deus. Então eu tenho que me imitar o caráter de Deus. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus é verdade, Deus é luz. Jesus é a verdade. Eu tenho que imitar a Cristo. Então eu tenho que abandonar a mentira. Nós temos que viver uma vida de verdade. Então, o que significa essa verdade no relacionamento? Significa abandonar a mentira e significa viver uma vida de transparência com nosso irmão em Cristo. Versículo 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Existem pessoas que não são dadas à mentira, não mentem, né? Não gostam de mentir, mas são pessoas também que não são sinceras com seus sentimentos, não são sinceras em seus relacionamentos. Paulo disse que nós temos que amar uns aos outros sem hipocrisia, né? Vosso amor seja sem hipocrisia, ele escreve aos Romanos. A palavra hipocrisia significa sem máscara, Hipócrates, significa aquela máscara que se usava no teatro romano. Então, nós temos que viver uma vida sem máscaras, tá? Agora, nós temos que entender a linha tênue entre a transparência e o bom senso, a transparência e a privacidade. Nós devemos ser transparentes. Isso não significa que você tem que expor a sua privacidade para todo mundo. Não significa que você tem que expor a sua vida para todo mundo e que você tenha que considerar todo mundo, todos os crentes, como seu amigo íntimo. Não é nesse sentido. Essa transparência é quando você for atingido, quando alguém te ferir, te machucar ou fazer algo que você não gosta, algo que te incomoda. Se for algo que vai atrapalhar o relacionamento, porque pessoas frequentemente fazem coisas que nos incomodam, mas a gente não vai sair corrigindo as pessoas o tempo todo. Você está na rua, está no ônibus, está na empresa, alguém fez alguma coisa que te incomoda, você já vai lá e corrige a pessoa. Não. Estamos falando de relacionamento cristão. Dentro dos relacionamentos da igreja, o relacionamento cristão, se alguém fez alguma coisa que te incomoda a ponto de atrapalhar a relação, você tem que ser sincero, falar a verdade com o seu próximo. O ideal seria nós podermos corrigir uns aos outros, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 15, né, onde nós devemos exortar e aconselhar uns aos outros em amor. Então, nós devemos ajudar uns aos outros. Então, se alguém fez alguma coisa que te machucou, Então você tem que ser sincero com a pessoa, você tem que falar a verdade com o seu próximo, abrir o seu coração. Mas isso sem mágoa, sem ira, sem animosidade, com amor. E a motivação que nós temos para falar a verdade é porque nós somos membros uns dos outros, versículo 25. Nós somos uma família. Para algumas pessoas têm dificuldade de falar a verdade porque são pessoas políticas. Pessoas que querem manter amizade com todo mundo para manter ali um link de relacionamento para eventuais necessidades. Isso é uma falha de caráter muito grande, tá? Então, é difícil uma pessoa se manter em relacionamentos assim porque logo logo fica evidente a sua falta de caráter. Outras pessoas não são sinceras por insegurança, né? Tem medo de entrar em conflito e se machucar. Outras, elas não são transparentes por um excesso de um amor desvirtuado, no sentido de ela ama tanto as pessoas que ela tem medo de machucar as pessoas, e por isso ela não quer ser transparente. Mas ela não entende que a transparência, a verdade, a correção é um aspecto essencial do amor. Então, de fato, nós temos que sermos sinceros e transparentes, porque nós somos membros uns dos outros. Então, o primeiro pilar de um relacionamento saudável é a verdade. Então, devemos nos relacionar em verdade, deixando a mentira e sendo transparentes. O segundo pilar de um relacionamento saudável é a mansidão. É impossível haver um relacionamento saudável se não houver mansidão. Mansidão significa, em outras palavras, uma paciência pautada no amor de Deus. Significa complacência, significa um ato de misericórdia, de compaixão. Significa um ato de longanimidade. A mansidão é você demorar para você se irar, você ser paciente com seu irmão. Então, a mansidão, ela é um pilar essencial para um relacionamento saudável. Versículos 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando Paulo fala sobre a mansidão, a primeira coisa que ele deixa claro para nós é que a ira, ela é inevitável. Quando ele diz irai-vos, ele está dizendo: olha, é inevitável, eu sei que vocês vão se irar. Por que que é inevitável? Por dois motivos. Porque Deus colocou na imagem de Deus em nós, no, em nossos corações, um senso de justiça aguçado. Esse senso de justiça serve para a manutenção social, porque se não houvesse o senso de justiça no inconsciente humano, as pessoas iriam se degladiar a ponto de se autodestruir. Existe esse senso de justiça por causa dessa questão social, mas também o senso de justiça para nos lembrarmos que existe um Deus justo. E esse senso de justiça é um reflexo da imagem de Deus em nós. Por isso, quando nós presenciamos uma injustiça, nós ficamos irados. Por isso, quando nós presenciamos uma injustiça conosco, nós também ficamos irados, porque a Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça. Todavia, como o nosso coração, meus irmãos, é corrupto e extremamente corrupto, essa ira em nós, ela é tendenciosa. A ira em Deus é uma ira santa. A ira em nós é uma ira manchada pelo pecado. Então, geralmente, a nossa ira, ela é pecaminosa. Mesmo quando alguém nos machuca, ela é desproporcional e pecaminosa, porque simplesmente porque a nossa imagem foi atingida, o nosso orgulho foi ferido, ou alguém subtraiu algo de nós que causou a ira. Então, Paulo diz, é inevitável a ira. O outro motivo por que é inevitável, por causa do nosso descontrole pós-queda. Depois do pecado de Adão e Eva, nós temos dificuldade, uma profunda dificuldade de manter um equilíbrio emocional e psicológico. Então, facilmente nós nos descontrolamos e vem o sentimento de ira. Alguns se iram fa tão facilmente que põem para fora com gritaria, com blasfêmias, com xingamentos, né, com tom de voz. Outros, eles são pessoas que não expõem para fora a sua ira, mas a ira está lá dentro. Ela vai expor a sua ira através de fofoca, através de armadilhas para manchar a imagem do outro, através de maquinação do mal. São pessoas vingativas, estão caladas, mas ela por trás vai ruminando a imagem do outro. Isso, essa é uma outra forma de ira. Então, qual é a solução, então, para que nós consigamos ser mansos? Primeiro, você tem que entender que a ira vai ser um evento inevitável em nossas vidas. Em segundo lugar, nós temos que entender que nós não devemos permitir que essa ira se transforme em um pecado maior, em outros pecados. Então ele diz: irai-vos e não pequeis. O que significa não pecar? Significa não demorar para resolver a situação. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você tem que resolver antes que o sol se ponha. Você tem que resolver essa situação com seu próximo que te causou a ira antes que o sol se ponha. Se é com seu esposo ou com sua esposa que você está irado, não deixe para o dia seguinte. É com seu irmão em Cristo que você está irado, uma queixa, uma raiva, então não deixe para o dia seguinte. Resolva o quanto antes. É. Alguns estudiosos acham que Paulo está falando isso aqui como a herança da filosofia grega de Plutarco, que dizia que você tem que resolver as suas crises de relacionamentos antes do pôr do sol. Outros estudiosos acreditam que Paulo está extraindo isso aqui da teologia do Antigo Testamento, do Salmo 4:4. Salmo 4, versículo 4 diz: "Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai". Ou seja, ao deitar, você tem que refletir sobre a sua vida, se tem alguma coisa para você consertar. Então você conserta e depois você sossega. Independente de qual seja a origem, de fato é incerta a origem, o que importa é: a Bíblia diz que você tem que resolver o quanto antes. E por que que nós temos que resolver o quanto antes essa situação? Porque se nós demorarmos para resolver, isso vai ruminando a nossa saúde. A ira, a mágoa vai ruminar a nossa saúde. Você vai se tornar uma pessoa com gastrite nervosa, uma pessoa estressada, uma pessoa depressiva, porque aquilo vai te consumir, aquela ira, aquela raiva, aquela mágoa. Então você tem que resolver o quanto antes. O outro motivo é para que esse pecado não se transforme em outros pecados, como a fofoca, para que você não comece a falar mal daquela pessoa, porque você quer pôr para fora aquela ira, ou para que, se é um problema, uma crise no relacionamento, para que a outra pessoa não saia falando mal também, gerando a fofoca, um mal-estar, um clima ruim na igreja. Então o ideal é: começou uma pequena fagulha de incêndio, já chama a pessoa para conversar. Vamos conversar e vamos pôr os pingos nos is. E nessa conversa, nesse diálogo, um elemento essencial para resolver é a verdade, falar a verdade. Como eu falei em outras circunstâncias, essa história de dizer: "Oh, nós temos que pedir perdão mesmo sem estar errado", isso não é bíblico. Você tem que pedir perdão se for constatado que você está errado. E para ser constatado se é você ou se é o outro que está errado, tem que chamar para conversar e pôr os pingos nos is. "Olha, você me machucou, estou chateado com você por causa disso, 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 disso. Eu queria desabafar com você", porque é bíblico nós falarmos um ao outro em amor para nos consertarmos. E aí a situação se resolver. Não se resolvendo, chama as autoridades da igreja para que haja um cuidado pastoral. Então, o que significa não pecar aqui? Então, pecar significa não demorar para resolver, para não gerar outros pecados. O descontrole: se você deixa para o dia seguinte, isso vai aumentando a sua ira. Daqui a pouco você está descontrolado, começa a falar mal, começa a gritaria, começa o xingamento. Versículo de número 31: "Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia". Versículo 31 é o resultado da ira não resolvida. Você não resolveu a sua ira, está com raiva, está chateado, você tá postergando para resolver. Daqui a pouco você está amargurado, daqui a pouco você está encolerado, com cólera, irado, você está começando a falar alto, gritaria, blasfêmias, falando xingamentos e toda sorte de malícia, distorcendo as coisas por causa de um coração iracundo, um coração torpe. Então, não deixe para o dia seguinte quando você está chateado com alguém. Não deixe para o dia seguinte. Resolva. Muito bem. Versículo de número 29 ressalta também essa questão de você não deixar para o dia seguinte, porque senão vai começar a sair da sua boca coisas inconvenientes. Versículo 29: "Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação". Mesmo quando você for resolver o problema, tem que sair da sua boca o que for bom para edificação. Chama seu irmão para conversar, mas abra o seu coração, fale a verdade, seja transparente, mas com o objetivo de edificação mútua, não simplesmente de jogar na cara, como se diz numa linguagem mais popular. Por quê? É para que se transmita graça aos que ouvem, versículo 29. O objetivo é transmitir graça. Como se transmite graça? "Olha, você errou comigo assim, 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 assado, mas eu te amo em Cristo e quero resolver a situação, porque nós somos irmãos em Cristo, somos membros uns dos outros". Então, de fato, o objetivo é transmitir graça. Então, meus queridos irmãos, a mansidão ela só pode se chegar ao status de mansidão quando você busca resolver antes do sol se pôr, ou seja, o quanto antes. Tá? E o objetivo disso é não dar lugar ao diabo, versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Porque quando você está numa situação mal resolvida, o diabo aproveita a brecha para causar um estrago na igreja, um estrago no casamento, um estrago na família. Então, não deixe que o diabo faça esse estrago com fofocas, etc. Mas resolva o quanto antes. O primeiro pilar, meus irmãos, de um relacionamento saudável é a verdade. O segundo pilar é a mansidão. O terceiro e último pilar é a honestidade. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A honestidade. Infelizmente, nós estamos numa sociedade que a desonestidade é algo comum. E quando surge alguém honesto, é algo louvável, como se fosse algo de outro mundo, quando surge alguém honesto, por causa de uma sociedade corrupta. Mas vamos pensar não no macro agora, pensar no micro, que é na nossa vida diária. Nós temos que entender que existem crentes que são desonestos. Primeiro, para com Deus, são crentes que não ofertam ao Senhor, crentes que não dizimam ao Senhor. Isso é uma desonestidade, isso é roubar, isso é furtar, roubar de Deus. Malaquias. Existem crentes que são desonestos na empresa, né? Ou seja, furtam, roubam da empresa onde trabalham. Existem crentes que são desonestos em seus relacionamentos com a situação civil. Crentes, por exemplo, que ao vai tirar a carteira de motorista, compram a sua carta. Tem gente que, ao receber uma multa do guarda, ele vai se corrompe e paga para o guarda não o multar. Então, existem várias implicações do não furtarás, e muitos crentes lidam com isso com tranquilidade, quando nós temos que entender que é uma coisa muito séria. Qual é a solução? Qual é o caminho para não roubar, para não furtar? Qual é o estilo de vida que Deus quer para nós? O estilo de trabalho, versículo 28. Antes, trabalhe. O trabalho é uma bênção de Deus. Muita gente tem horror ao trabalho. Quando chega na segunda-feira, já tem que ir para o trabalho. O trabalho é bênção, porque é o seu meio de sustento. O trabalho é bênção para a sua saúde, para o seu psicológico, para a sua família. O trabalho dignifica o homem, o trabalho reflete, né, o caráter de Deus, porque o próprio Deus trabalha. Deus nunca parou de trabalhar. O trabalho da criação, ele cessou, mas o trabalho da manutenção da criação, ele continua. E Jesus diz: eu e o Pai trabalhamos até agora. Mas qual é o principal objetivo do trabalho? Será que é somente ficar angariando recursos e riqueza e luxo? Um dos motivos do trabalho que as pessoas às vezes esquecem é para você ter condição de ajudar o necessitado. Então, não é só para você manter a sua família, não é só para você abençoar a obra de Deus, mas para você ter o prazer e a alegria de ajudar quem precisa. Versículo 28. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Entendendo também a ética do trabalho cristão, que o que é permitido no trabalho cristão? Trabalhar é fazendo o que é bom, não trabalhos corruptos, né? Ah, vou trabalhar num bingo, vou trabalhar numa casa de noturna. Não, é trabalhar naquilo que é bom, naquilo que agrada a Deus. Então, meus irmãos, esses são os três pilares de um relacionamento saudável: a verdade, mansidão e honestidade. Para concluir, por que que nós devemos lutar para conseguir cumprir esses três pilares? Para não entristecer o Espírito Santo. Versículo de número 30. Versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Eu tenho certeza da minha salvação, estou selado para o dia da redenção. Então, se ele me deu esse presente, que é a certeza da salvação, o selo do Espírito, eu tenho que me esforçar para não entristecer o Espírito Santo. E se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo, relacionamentos quebrados dentro da igreja. E outra razão, por causa da cruz de Cristo. Por isso que eu tenho que agir com amor, com mansidão, com perdão. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus nos perdoou em Cristo na cruz. E por causa da cruz, eu tenho que perdoar meu irmão, tenho que ser benigno, compassivo e manso para com meu irmão em Cristo. Meus queridos irmãos, esses são os três pilares de um relacionamento saudável: falar a verdade, ser transparente, ser manso, né? Ou seja, não deixar para o dia seguinte para resolver a situação, e a honestidade nos relacionamentos e no trato. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua misericórdia em nossas vidas, porque o Senhor nos alimenta mesmo em face às nossas limitações. Que o Senhor continue nos abençoando neste dia. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Só alguns avisos. Às 10 horas nós teremos aula da escola dominical em nossas salas. aula para as crianças, jovens, adultos e adolescentes através do aplicativo Webex. E também nós teremos a possibilidade de fazer aula da Escola Dominical também através da live, Facebook, Instagram, com o objetivo de alcançar as pessoas que têm dificuldade de acessar o aplicativo Webex. Então, até às 10, aguardo vocês, que Deus os abençoe ricamente. Um forte abraço.